O Scratch do Scratch com você. Show de bola.
Começa agora, Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Muito boa noite, está começando agora o Liga do Scratch desta segunda-feira, 26 de julho de 2021. Você confere agora os destaques do programa.
Liga do Scratch.
Cristiano Ronaldo se apresenta na Juve. O que esperar do CR7 na temporada? Manchester United renova com Solskjaer até 2024, sério? Nova era, Ancelotti no Real começa com derrota. Brasileiros dominam a Libertadores. Já dá para contar com a taça? E futebol nas Olimpíadas tem agradado? Esses são os destaques do programa que começa agora. Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal. Não poderíamos começar diferente esse nosso Liga do Skate, misturando futebol com skate. Afinal, desde o fim de semana, que o Brasil virou o país do skate, meu caro Haldney Alves. Boa noite. Você é um skater boy?
Rapaz, não sou não, viu? Passo longe disso. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Jornal que estão com a gente aqui no Liga do Skate. É, o skate movimentou o Brasil, movimentou as madrugadas dos brasileiros nesse fim de semana. Teve uma dimensão que a gente jamais tinha visto antes e com medalhas, né? Terminou com medalhas, tanto no masculino, tanto no feminino. É um skate aí despontando como um esporte no coração dos brasileiros.
Kelvin Hoffler e Raíssa Leal, a fadinha, né? Dois medalhistas de prata do Brasil na Olimpíada. O Kelvin do sábado para o domingo e a Raíssa do domingo para segunda-feira. Madrugadas sobre rodinhas, Lucas Holanda. Você conhecia esse som? Avril Lavigne, Skater Boy. É do seu tempo, hein? Boa noite, Lucas.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Haldner. Um abraço para vocês e para o ouvinte da Rádio Jornal. Veja, eu confesso que já ouvi essa música, mas eu não sabia de quem era.
Mas gostou, né?
Agora, meu amigo.
Gostou, né?
Gostei. Tá aprovado. E sobre o skate, meu amigo, é muito, muito legal. Como na primeira Olimpíada do skate, da modalidade de skate, né, nas Olimpíadas, o Brasil conseguiu ir muito bem, né? A gente também tinha expectativa com a Pamela, mas ela infelizmente sofreu uma contusão, né? A Letícia também acabou ficando de fora, mas foram dois dias sensacionais e espero que o skate cresça ainda mais, né?
É, pois é, o skate aí trazendo já duas medalhas pro Brasil. Então, Liga do Skate, apesar de ser futebol, a gente prestou essa homenagem a todos os skaters boys do mundo e do Brasil, e também as girls, né?
Também, também.
Que andam de skate, como a Raíssa Leal, a fadinha. Então, no final, nosso Guga Laruso vai também passar ao todo, aí, na íntegra, essa música da Avril Lavigne, que fez um tremendo sucesso, Skater Boy, no final do nosso Liga do Skate. Mas vamos falar de futebol porque o homem reapareceu, Lucas Holanda. Cristiano Ronaldo acabou as férias, teve aí um período de descanso estendido, claro, em virtude da Eurocopa, no qual não conseguiu levar Portugal ao sucesso de novo, mas foi uma Euro muito difícil para os adversários que Portugal pegou. Ele ainda acabou como um dos artilheiros da competição. E agora na Juve ele espera ter o sucesso que não teve até agora no time italiano, pelo menos em termos de Champions League. O que você espera do CR7 em mais uma temporada? o homem não parece de forma alguma que vai declinar, decair seu rendimento, Lucas Holanda?
O homem tá on, né? Como diria o nosso Neymar Júnior, o homem, o pai tá on agora. É, sobre o Cristiano Ronaldo, ele em si não tá devendo, né? O problema é porque a Juventus, o planejamento da Juventus parece que piora a cada temporada que tem o Cristiano Ronaldo lá, né? Começou mal, aí trouxeram o Pirlo para tentar melhorar, mas piorou. A Juventus não ganhou nada. É, sequer brigou pelo italiano e passou mais um vexame na Champions. Então, eu sendo ele, eu teria uma conversa muito séria com a direção do clube. Até mesmo para ver, né, essa questão desse projeto esportivo, porque a Juventus, a prova que deu errado é porque acertou o retorno do Allegri, né? Do técnico multicampeão com a Juve. Pois é, multicampeão com a Juve, voltou para o lugar do Pirlo, que infelizmente não deu certo. A gente até comentava.
Foi uma queima de cartucho, né? O Pirlo poderia ter sido trabalhado um pouco mais. A Juventus quis apagar um resultado ruim que já tinha tido na Champions retrasada, né? Com um ídolo. E acabou que o Pirlo não estava pronto, né?
Isso aí é até um bom debate para a gente fazer num programa e outro programa, porque a gente vê muitos clubes fazendo esses movimentos, né? A gente viu o Chelsea, apesar do Lampard ter tido, abre aspas, um estágio no Derby County, né? Mas a gente também viu o Gattuso no Milan, e acabou saindo, né?
Verdade.
Então, tem esses dois lados da moeda que, naturalmente, acho que acaba comprometendo um pouco a relação, né? Porque se não dá certo, você quer a demissão do treinador e vai criticá-lo bastante, né? Então, eu espero que o Cristiano Ronaldo dessa temporada continue mantendo o seu desempenho, talvez até melhor, mas espero também que a Juventus consiga fortalecer esse time, né? Consiga oferecer condições para o Cristiano decolar, ainda decolar de vez, né? Porque não conseguiu decolar lá. Não por culpa dele.
Ô, Haldner, o Lucas falou aí em relação a desempenho. O Cristiano fechou 2021/2022 com 57 jogos e 45 partidas, aí juntando a seu desempenho pela Juve, pela Juventus e também pela seleção portuguesa. Pela Juventus foram 44 jogos e 36 gols, né? Quase uma média de um gol por partida, né? Mesmo a Juventus não ganhando nada. E pela seleção portuguesa, 13 partidas e 9 gols, né? Também se aproxima de quase um gol por partida. Então, repetindo, 57 jogos e 45 gols. Ainda são números absurdos, né? Para um jogador que já passou da casa os 30 já há algum tempo. Mas segue muito bem fisicamente, né? A gente viu isso na Eurocopa, e altamente letal, né? Então você espera. Que temporada você espera? Uma nova aí do Cristiano Ronaldo, a temporada 2022-2023, no caso.
Ô, Marcos, é impressionante como ele se cuida, né? Como ele é um atleta de altíssimo nível, e muitos desses números são frutos desse cuidado que ele tem. A gente não consegue enxergar nenhuma perspectiva de declínio no Cristiano Ronaldo. Ele ainda é um jogador que está jogando no mais alto nível, parece que ainda está no auge da carreira, mas se a gente pegar a idade, ele está numa idade que já normalmente deveria estar declinando, mas a gente não vê isso. Então, o que se espera é mais uma boa temporada pessoalmente do Cristiano Ronaldo, mas precisa encaixar com a Juventus, né? A Juventus está passando por essas mudanças, não tem dado certo o plano da Juventus de conseguir conquistar a Liga dos Campeões nas últimas temporadas. Então, precisa encaixar aí esse alto nível da Juventus com um alto nível de planejamento, um alto nível do Cristiano, perdão, com um alto nível de planejamento da Juventus para que as coisas fiquem alinhadas e aí eles consigam grandes conquistas. Mas, pessoalmente falando do Cristiano Ronaldo, é realmente impressionante o como ele consegue se manter no alto nível sem nenhuma perspectiva de declínio, eu repito, porque ele é realmente um atletaço, o Cristiano Ronaldo.
É, e com a Itália recuperando o seu prestígio que tinha, né, Lucas? Com novos times surgindo, Sassuolo, Atalanta, a gente teve o reflexo disso na Eurocopa, né? Uma Itália jogando futebol que representava muito mais clubes, não apenas aquela Juventus, Inter, Milan, como se foi no passado, Roma, né? Quando, dependendo da fase. Então, é uma Itália muito mais plural, isso vem do campeonato. Então, o Cristiano deve ter mais trabalho ainda, mas isso é bom que ele também se motiva, né? Então, acho que tem esse lado também, desse novo momento que vive o Cautio, Lucas Holanda.
Pois é, o campeonato italiano, apesar da Juventus ter um domínio aí nas últimas temporadas, embora não tenha vencido a última, ele melhorou muito, muito mesmo. A filosofia de jogo, né, saindo daquele estilo mais defensivo, a gente vê hoje os times menores mesmo, propostas ofensivas, maior exemplo disso, a Atalanta aí, que mais uma vez tá na Champions League. Então, é um campeonato que está melhorando muito, e aí, claro, entra o desafio, né? Cristiano Ronaldo é um cara movido a desafios e, naturalmente, com certeza vai gostar dessa melhora no campeonato, né? E ainda mais com o fato da Juve ter perdido o título na última temporada, né? É uma pressão a mais.
O Cristiano voltou, ele atendeu a muitos torcedores, né? Tirou selfie... Também deu. Ainda existe autógrafo, pensei que a selfie já tenha substituído o autógrafo. Mas alguns torcedores da Juventus foram ao CT do clube. O Cristiano passou por alguns exames médicos de segunda-feira, também de teste de Covid. Então atendeu alguns torcedores, foi solícito, bateu fotos lá no centro de treinamentos da Juventus. A Juve tem um amistoso, né, contra o Barcelona. Na verdade, é o troféu Juan Gamper, já marcado para o dia 8 de agosto, né? Tá perto aí desse jogo, o jogo vai ser no Camp Nou e ainda está se dialogando sobre novos amistosos na pré-temporada. O primeiro compromisso será no dia 22 de agosto pelo italiano contra a equipe da Udinese pelo novo campeonato italiano, que promete muito, não é, Haldner?
A expectativa fica grande aí pelo campeonato italiano justamente por causa disso, né? A gente vê um crescimento do futebol italiano nas últimas temporadas. E um comentário só sobre esses amistosos para a gente que gosta de ver grandes confrontos, grandes duelos entre grandes equipes do futebol mundial. É muito legal, né? Quando se reúnem equipes com essas camisas, assim como Barcelona e Juventus, para fazer amistosos antes da temporada começar, dá um gostinho de que a coisa já tá rolando. A gente geralmente vê isso só mais para frente na Liga dos Campeões. Então é bem legal também ver os testes também das equipes, esses amistosos antes da temporada propriamente dita começar.
Já que você citou aí amistosos, vamos então antecipar aqui uma pauta que a gente falou nas manchetes do programa, que foi um amistoso que teve do Real Madrid. O Real Madrid jogou contra o Rangers, né? Time da Escócia, time de Glasgow, o time do Steven Gerrard, e perdeu por 2-1. 2-1 para a equipe do Rangers. Foi o recomeço da era Carlo Ancelotti, né? Técnico italiano que saiu do Everton e voltou ao clube espanhol. Então 2-1, o jogo foi domingo, né? 2-1 para o Rangers lá em Glasgow, né? O gol do Brasil foi do Rodrigo, do Real Madrid, né? Foi do brasileiro Rodrigo, ex-Santos, mas o Rangers ganhou por 2-1, né? A gente promete muito, né? O Gerrard como técnico, né?
Sim.
Começando bem sua carreira no Rangers, e o Real Madrid com seus problemas, que perdeu alguns jogadores, né? Outros negociando ainda, como o caso do Varane, Sérgio Ramos foi para o PSG, a gente falou isso no programa da semana passada. O Real começou perdendo esse amistoso que você falou que é bem legal, Haldem.
É bem legal de se ver, e não é legal começar a temporada, a pré-temporada, mesmo que seja somente pré-temporada, não é bem legal começar a pré-temporada perdendo. Mas é aquilo, é um momento de reconstrução ainda, é o início de trabalho, um reinício de trabalho, né, do Ancelotti. Então não é nada para se desesperar, obviamente, ainda tem muita coisa para se encaixar. Mas ainda tem muito trabalho pela frente para ver o que é que o Real Madrid pode fazer nessa temporada.
O capitão do time, Lucas, foi Marcelo, né? Marcelo jogou nesse amistoso. O Real, que estreia no espanhol contra o Alavés no dia 14 de agosto. Os campeonatos estão recomeçando, né? Os campeonatos vão recomeçar, os principais da Europa. Mas o Real aí, nova era do professor Ancelotti, começou com derrota, Lucas.
Pois é, né? Esses amistosos de pré-temporada, eu...
O Raul negócio, você não gosta? O Raul negócio, você não gosta,
não,
é isso?
Eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que... Assim, tem que ter, né? Obviamente, pra todo mundo tirar o... Botar o ritmo e tal.
É, lá eles têm data.
Melhorar fisicamente.
Lá eles têm data.
Não, é... Sim,
então, você acha que não deve haver cobrança, né? Claro, isso é óbvio.
Isso, perfeito.
Não, isso aí eu concordo também, não deve haver cobrança. Eu digo porque é legal, né, de ver o time
não, perder, começando a se preparar.
Ninguém quer perder, não, em circunstância nenhuma.
E assim, o que eu acho legal não é nem a partida em si. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, num cenário sem pandemia, um amistoso do Real Madrid, sei lá, nos Estados Unidos, feito acontecia.
Sim,
aí
sim.
É legal, né? Você levar um dos maiores clubes do mundo pra lá, o pessoal que torce pro Real Madrid nos Estados Unidos, ver o time e tal. Eu acho que a pré-temporada é pra isso. E pra destravar um pouquinho, mas avaliação de jogador, eu sou totalmente contra fazer essas precipitações. E agora eu falando um pouquinho sobre o Marcelo, eu confesso que estou curioso para essa temporada do Marcelo, porque o Real Madrid contratou o Alaba, né? E fico na dúvida se o Real Madrid vai usar o Alaba na lateral, na
zagueiro, no meio, né? No ataque.
Pois é.
Porque na Áustria ele faz tudo, né? Na Áustria.
Na Áustria ele manda no time. Na Áustria ele joga até de goleiro. Agora perderam o Varane, né? O Varane realmente tá de saída pro United. Até um parêntese aqui. A informação lá do Fabrizio Romano é que o acordo tá fechado, deve ser oficializado nos próximos dias, então o Real Madrid vai perder os dois zagueiros na mesma temporada, né? Perdeu o Sérgio Ramos e tá perdendo o Varane também, né? Então, acho que o Alaba deve jogar na zaga e aí o Marcelo deve ganhar mais minutos na lateral, né? Embora também o Marcelo tenha jogado na última temporada em alguns jogos mais adiantado, né? E eu confesso que é uma função que eu acho que o Marcelo pode render bem, sem tanta preocupação na marcação, e claramente é uma deficiência que ele tem, sempre teve ao longo da carreira, tem um problema grande na marcação. A gente viu isso na seleção, sobretudo na Copa do Mundo, contra a Bélgica, e eu acho que no meio ele pode ajudar muito esse Real Madrid. Na lateral eu tenho minhas dúvidas.
Falando em amistosos, né? Além do Real Madrid, o Barça também entrou em campo para um amistoso de pré-temporada e venceu por 3-1, venceu o Girona. Gol do Depay, ó, disse que o Depay não fazia gol, estava quase entrando naquele meio trio de atacante, né? Sterling, Depay e o Timo Werner. O Hakimi também fez gol, o Hakimi do PSG, no amistoso do PSG fez também contra, deixa eu só achar aqui, contra foi o amistoso do PSG. O Barça ganhou, o PSG também. São os times se movimentando. O PSG, deixa eu ver aqui, venceu o Orleans, time da segunda divisão francesa, Lucas. E o Mourinho venceu pela Roma, 5-2, também amistoso, contra o time húngaro. Algumas movimentações aí de fim de semana dos times europeus, os principais. Mas já que você falou em Manchester United, Lucas, notícia também que chegou no fim de semana, a renovação de contrato do Ole Gunnar Solskjaer até 2024, o treinador norueguês, que a gente sempre lembra aqui que tem muita moral no clube, porque foi um jogador que participou daquela era, Alex Ferguson, e foi muito vitorioso como jogador, e vai aí seguir para a quarta temporada à frente do Manchester, e com um contrato renovado até 2024. Foi bom pra gente, Lucas?
Rapaz, olha só.
Pra gente, no caso, só explicando ao torcedor que por acaso não acompanha nosso podcast, é porque Lucas e eu, nós temos uma simpatia pelo Liverpool, né? Então deu para entender aí a pergunta. Prossiga, Lucas.
Eu confesso que eu não sou dos haters, as piadas do Solskjaer. Acho que ele faz um trabalho bom, mas eu acho também que agora, para essa temporada, eu não gosto de usar o termo obrigação, porque eu acho ele muito injusto. Mas assim, tem que dar uma resposta em termos de título, né? Porque o United fechou com o Sancho. Tá fechando com o Varane. Então, vamos montar uma escalaçãozinha aqui rapidinho. De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw.
Maguire e Shaw muito bem após a Eurocopa, né? Motivados e valorizados.
Perfeito. No meio-campo, Pogba e Fred, Bruno Fernandes.
Não, Fred não. Fred é brincadeira, Lucas. Haaland. Fred é brincadeira. Vá, prossiga.
Continua aí.
Depois a gente bota os asteriscos.
Asterisco é importante.
Rashford, Sancho, Rashford, Cavani. Esse time tem que ganhar alguma coisa, pô. Esse time tem que ganhar alguma coisa. É difícil internamente, porque tem Liverpool, tem City, mas esse time tem que ganhar alguma coisa. E tem que brigar forte por Champions League e por Premier League. Não dá pra ficar esperando mais. Porque o Chelsea, na temporada passada, conseguiu ser campeão, ok, que não é regra, ser campeão sempre que contrata um caminhão de jogadores, aspas no caminhão, foram seis grandes reforços, e o Chelsea conseguiu ser campeão da Champions League, né? Mas a pressão do United, para mim, tá muito alta por títulos. E aí o Solskjaer, nessa temporada, ele vai ter que dar uma resposta.
E aí, Rodri? Você que na Inglaterra torce pro Tottenham.
Só um parênteses, rapidinho.
Pode dizer.
No lugar do Fred, a gente bota quem? O McTominay?
Sim, pode ser o McTominay. Sim, entre os dois. Então, entre os dois.
Tudo bem, então.
Me desculpe quem curte aí o futebol do Fred, mas é um jogador que...
Pois é, uma Copa América ruim.
Nunca me agradou.
Tá aceito, né, Lucas?
Alden, Solskjaer.
Tudo bem.
O Solskjaer, eu falei que ele foi jogador do Manchester United naquela fase áurea, né? Da equipe do Alex Ferguson. Ele jogou no Manchester de 1996 a 2007, então tem moral, né?
E o torcedor do Manchester, ele sente falta justamente do Ferguson, né? Aquele Manchester vitorioso assim, em termos de títulos.
E o cara, Raul, o cara faz o Manchester faz o gol, ele não dá uma, faz um, muda o semblante,
reação,
ele muda o semblante,
né?
Sim. Eu tenho preconceito contra técnico desse sentido.
Mas é a aposta, né? A gente tá criticando
ainda
aqui.
Ainda é aposta, quarto ano de aposta.
Pro Manchester parece ser aposta, né? Porque renova o contrato dele por mais um bom tempo, por mais algumas temporadas. Então, lá internamente, eles acreditam que ele pode dar títulos ao Manchester. É um momento de reconstrução, né? Como vocês estavam falando, são muitas contratações para essa temporada. Então, tá aí. Pelo visto, eles estão bem alinhados com a sequência desse trabalho aí pelos próximos anos.
Para a gente encerrar esse bloco e passar no próximo a falar um pouquinho da nossa Libertadores, que passa aqui na TV Jornal SBT. Lembrando que o SBT e a TV Jornal também vão transmitir a Champions League, né? A partir de agosto aí, grande novidade para esse ano, para a temporada, né? Três temporadas a Champions aqui no SBT na TV Jornal e, claro, nosso Liga do Discreto vai falar muito da competição. Já falamos e vamos falar ainda mais da nossa querida Champions League.
A Champions e a Lampions, né?
Exatamente.
Na TV Jornal.
E também a Libertadores, que vai ser o nosso assunto no próximo bloco. O Lucas vai me convencer aqui que os dois gols do Boca foram bem anulados, mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos falar agora só um pouquinho de Neymar. Um notícia hoje que saiu do Neymar. O Barcelona e Neymar decidiram encerrar disputas judiciais de forma amistosa, né? O clube espanhol anunciou que assinou um acordo junto com o ex-jogador para dar fim a três processos na justiça trabalhista e um na esfera civil. Bom, né, Lucas? O Neymar começar a temporada aí nova zerado nessa questão, essa pendência de Barcelona, justiça. É importante, o Neymar, que tem muita coisa ao seu redor, pelo menos de um problema parece ter se livrado.
Finalmente colocou um ponto final nessa história e acho que também colocou um ponto final nesse retorno dele aí, né? Acho que acabaram essas especulações, ele tá com o contrato renovado, é o líder desse PSG que quer o título da Champions League e é isso, focar na temporada agora, que torcer para não se lesionar também, né? Neymar tem convivido muito com lesões, mas agora é focar na temporada. E só um parênteses sobre o PSG, eu estava lendo uma entrevista do Ainaldo esse final de semana. O Ainaldo, que foi um dos reforços do PSG, né?
Traidor,
pra temporada.
Né? Traidor.
Veja, ele criticou, disse que saiu do Liverpool muito por não se sentir valorizado. Deu até uma cornetada na torcida.
Ele jogava muito. Falou... Por quê? Recomendar a torcida ou do Klopp? Porque ele jogava muito com o Klopp.
Sim, ele falou mais, pelo que eu percebi, foi mais dos dirigentes do clube,
tá.
E esses haters em redes sociais, sabe,
sim.
Atacam o jogador quando posta alguma foto, enfim, aí ele falou que não se sentiu valorizado, e ainda no outro trecho da entrevista ele disse que a pressão, pelo que ele já percebeu, pelo título da Champions League, assim, é muito grande, você já, eu disse que já tá com a cabeça pensando nessa conquista, porque... É aquele negócio que a gente fala. Se não ganha a Champions League e ganha só o francês, a temporada vai ser considerada abaixo, porque não conquistou a glória maior, né?
Pois é, e pelo time que montou, né, Raul? Realmente, me parece, se não for o principal, mas um dos principais agora da Europa. Já era, né? Muito forte. Só com o Ainaldo, Donnarumma e o Sérgio Ramos.
Sim, isso já vem de alguns anos, né, fazendo grandes contratações. O próprio Neymar fez parte desse processo do PSG de tentar
mas
buscar...
Mas acho que agora, apesar do Navas ser um bom goleiro, mas acho que o Donnarumma vai aumentar o nível no gol. Sérgio Ramos também com a experiência na defesa.
Sim.
Acho que o PSG procurou ver as carências, principalmente defensivas. Né?
A gente até falou disso no programa passado, era uma crítica que muito se fazia ao PSG, porque ele contratava muito, contratava grandes estrelas, mas não via as carências, né? E dessa vez parece que eles realmente estão focando em sanar essas carências que o time tem e vem mais uma vez como um dos favoritos para a Liga dos Campeões. É esse o grande projeto do clube e está se reforçando para isso. Não tem por que não apontar o PSG como uma das grandes potências do futebol europeu.
Algo mais, Lucas, do futebol europeu, para a gente passar para o próximo bloco para a Libertadores?
Vamos embora para o próximo bloco. Pronto, então. Ah, só falar um parênteses aqui rapidinho. Que o Manchester City segue na aspirada caçada ao Harry Kane.
Sim,
assim, 160 milhões de libras, meu amigo. Já pensou?
Estão querendo me dar um, né?
É, acho que o Guardiola quer de novo. Por mais que o Kane não seja aquele atacante de área, mas ele quer voltar a ter esse jogador que se confie que vai fazer o gol na hora decisiva, né? Acho que pois isso. É. Tá faltando isso ainda um pouquinho. Faltou um pouquinho no Manchester City.
Falta essa peça pra mim.
É, eu acho que. Claro, podia ter sido campeão da Champions, podia. O time chega na final, pode ser campeão, como o Chelsea foi, mas acho que. Falta ainda essa opção para o Guardiola usar de forma mais clara um centroavante, um goleador nato que perdeu o Agüero, o Gabriel Jesus não é esse goleador e nem nenhum outro jogador que joga no ataque do City. Concordam?
Sim, concordo. Estou de acordo.
Liga do Screte.
Na Libertadores é o Brasil que está dando as caras, meu caro Haldner. Tivemos semana passada classificações do Flamengo, fácil em cima do Defensa e Justiça da Argentina, 4-1, já tinha vencido o primeiro jogo na Argentina por 1-0. A gente teve também o São Paulo vencendo o Racing lá de forma inédita, em pleno cilindro de Avejaneda, 3-1, belíssimo jogo do São Paulo, dando aí uma... São Paulo que levou uma goleada no Brasileiro do Flamengo, mas na Libertadores avançou para as quartas de final. Tivemos também mais um confronto Brasil-Argentina vencido pelo Brasil, Atlético Mineiro e Boca Juniors, dois jogos foram 0-0, mas nos pênaltis o Atlético venceu por 3-1 e já o Lucas vai me convencer que o VAR acertou nos dois jogos. E tivemos também mais um brasileiro, esse aí perdeu, né? O Internacional foi o único que perdeu a classificação, péssima fase, o Colorado empatou com o Olímpia em casa 0-0 e nos pênaltis perdeu por 5-4, Thiago Galhardo mandou lá no céu de Porto Alegre a sua cobrança de pênalti. O Fluminense venceu o primeiro jogo do Cerro Porteño por 2-0, mas o segundo jogo só é no dia 3 de agosto, semana que vem, no Maracanã. Então podemos ter 5 brasileiros nas quartas de final. E aí o Brasil, grande favorito ao título, já venceu com o Flamengo, já venceu com o Palmeiras. Então tem tudo para conquistar o terceiro ano seguido a Libertadores. Os confrontos, a gente vai ter Olímpia e Flamengo nas quartas de final. Teremos São Paulo e Palmeiras, grande clássico brasileiro nas quartas de final. River Plate e Atlético Mineiro, o River parece aí um time que pode atrapalhar os sonhos dos brasileiros. E o Fluminense se passar pelo Cerro Porteño, se confirmar a classificação, vai pegar também o bom time do Barcelona de Guayaquil. Já podemos encomendar a taça para o Brasil, Raul?
São 5 times de 8, né? São 8.
Se o Fluminense confirmar,
Se o Fluminense passar, são 5 equipes de 8 classificadas para as quartas de final.
Realmente... E um semifinalista já garantido, né? Já que um confronto é São Paulo e Palmeiras.
É, então já realmente aumenta as probabilidades da taça vir para o Brasil mais uma vez. Eu até queria ampliar essa discussão para vocês também, porque isso mostra a superioridade do futebol brasileiro na América do Sul, né? Isso já vem de alguns anos, o futebol brasileiro e o argentino. Isso às vezes acaba, pelo menos pessoalmente, eu acho que acaba sendo não tão legal para a Libertadores, porque o massa mesmo seria se todo mundo pudesse competir num altíssimo nível, sabe? E a gente vê que realmente o futebol brasileiro e o futebol argentino, eles são bem superiores, estão um passo à frente dos outros vizinhos aqui da América do Sul, mas é bom para o Brasil. O Brasil tem mais chances de ser campeão da Libertadores, de trazer essa taça para cá. Eu gosto muito também do Mundial, né? Quando um time é campeão da Libertadores, então ele disputa o Mundial, vê um brasileiro contra um time europeu. Então é legal, pensando pelo lado do Brasil, é legal ver essa imensa presença dos times se classificando, mas eu sinto falta dessa competitividade das outras nações, né, dos outros países. Dos outros países.
Ô Lucas, esse gancho que antes de você falar aí do VAR do Atlético Mineiro, Lucas, esse gancho é muito interessante que o Real Ney puxou, porque eu levantei aqui a lista dos últimos campeões. Vamos lá, olha que interessante. O Brasil tem a supremacia e depois a Argentina ganhou alguns títulos, mas as taças conquistadas por times de outros países vêm se tornando cada vez mais raras, né? A gente teve Palmeiras campeão no passado, Flamengo em 2019, né? Então, 2 anos de Brasil. O River ganhou em 2018, o Grêmio em 2017, Aí o atleta nacional da Colômbia ganhou em 2016, né? Saiu aí da linha Brasil-Argentina. Aí 2015 River, 2014 São Lourenço, da Argentina. Aí quatro títulos seguidos do Brasil, né? Atlético Mineiro 2013, Corinthians 2012, Santos 2011, né? Com o Neymar. 2010 Internacional. Aí vem 2009, que era para ser o Cruzeiro, né? Perdeu em casa para o Estudiantes do Verón no Mineirão e acabou a carreira do Adilson Batista em 2019, 2009, e a LDU de Quito em 2008. Então a gente tem aqui, tirando o Brasil e a Argentina, o equatoriano LDU em 2008 e o Atlético Nacional da Colômbia em 2016, os últimos a quebrarem a hegemonia Brasil e Argentina, Lucas.
Pois é, e se a gente for olhar nos últimos anos, para mim, é clichê, mas é importante destacar, o fator financeiro dos times brasileiros está pesando demais. Porque, pronto, em 2019, o Flamengo montou aquele timaço, né? Que ainda é o mesmo timaço, né? Com dois, acho que sem o Rafinha, sem o Pablo Mari, e agora sem o Gerson, né? Mas, de resto, todo mundo continua. O Palmeiras também com um ótimo time, e um ótimo elenco também. E na Argentina, o River segue mantendo o padrão, né? Apesar de ter perdido algumas peças em comparação àquela geração que ganhou 2015, né? Ganhou 2015, depois caiu pro Grêmio em 2017 e depois ganhou 2018. Mas eu acho que o fator financeiro tá pesando muito. Eu acho que é o grande diferencial, porque vamos ao exemplo dessa temporada. O Galo foi no River e trouxe o Nacho, né? Trouxe o Hulk
pois
também.
Pois é.
Trouxe o Hulk.
A gente tá
também
falando de tirar de um River Plate, né?
De um River Plate, sabe? O Palmeiras também, quis, o Vidia do Boca já sondou, foi um cara sondado também pelo Galo. Então, a gente tá vendo que são peças que agradam ao mercado brasileiro, né?
Sem dúvida alguma.
E até se a gente expandir um pouquinho, isso não só dos clubes, né, mas é do futebol em geral, a gente tira pela Copa América. A superioridade do Brasil, a própria Argentina também dá para botar no mesmo bolo em relação às outras seleções. É uma distância muito grande. Então eu pessoalmente, ressalto pessoalmente, eu sinto falta dessa competitividade desses outros países, né, tanto das equipes como das seleções também.
O senhor vai participar, companheiro? Com a belíssima camisa, com a belíssima camisa aqui do Borussia Dortmund, belíssima mesmo, muito bonita. Assim, eu acho muito bonitas as camisas com essas cores, né? Penharol também acho muito bonita. O nosso querido Robert Sarmento, chegando por aqui, depois aí de cumprir uma parte das missões dele no estádio da TV Jornal e Rádio Jornal. Nosso sempre competente Robert Sarmento, que nos ajuda bastante também em esportes, chegando aqui para incrementar nosso Liga do Discreto. E Robert, boa noite. O assunto aqui agora é Libertadores e o Haldner puxou esse domínio, né, do Brasil e a Argentina um pouco também consegue ganhar alguns títulos, mas nos últimos anos pouquíssimos times de outros países conseguem ganhar a Libertadores, né? A gente teve só a LDU de Quito em 2008 Sim. E o Atlético Nacional da Colômbia em 2016, né? O resto é uma hegemonia grande de Brasil, principalmente do Brasil, que ganhou em 2019 e 2020, Flamengo e Palmeiras, e agora pode emplacar 5 nas quartas de final dessa Libertadores. Boa noite, Robert. Grande abraço, companheiro.
Boa noite, Marcos Leandro, pro Lucas Holanda, pro Haldner e pra todo mundo que acompanha o Liga do Secreto aqui na Rádio Jornal. É uma hegemonia que já não vem de hoje, né? O Brasil já até ficou, acho que 2, 3 temporadas sem conquistar o título. Ganhou com o Galo em 2013, aí teve 2014 São Lourenço, 2015 River, 2016 o Atlético Nacional, 2017... Cara, me fugiu.
O Grêmio,
pronto. Aí quebrou essa hegemonia. Aí depois veio o River e depois novamente Brasil os dois brasileiros. É uma tendência, porque se a gente pegar a evolução do futebol brasileiro em comparação aos demais países daqui do continente, é uma disparidade muito grande. Porque você observa as peças em que os times brasileiros vão buscar. Nesses times campeões da Libertadores que não dão certo e não dão certo aqui no Brasil. Vou trazer o exemplo do Atlético Nacional, em que o Flamengo foi buscar o Berrio, o Santos foi buscar o Copete, o Palmeiras foi buscar o Borja, todos esses jogadores importantíssimos na campanha do Atlético Nacional em 2016 e não deram certo aqui no futebol brasileiro. Ah, mas pode até ser uma exceção. Não, no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, acabou sendo...
também o Marlos Moreno, né?
Marlos Moreno também. Isso, pronto. Então, assim, isso mostra como o futebol brasileiro ele tem um patamar muito acima dos demais países, com exceção da Argentina. E até por conta do formato mesmo da competição. O Brasil ele começa a temporada de janeiro para fevereiro e vai até dezembro, enquanto os demais calendários aqui do sul-americano acompanham o europeu, né, o calendário da Europa, aquele que é dividido entre na mesma temporada em 2 anos. E acho que isso faz muita diferença também para a questão de como saber como esses times conseguem se organizar, como é que eles encaram as competições nacionais para poder equivaler com a Libertadores. Mas eu vejo muito dessa forma, de que se a gente pensa que o futebol europeu ele tem um patamar muito acima, pode ser considerado até, parece, um outro esporte em relação ao futebol aqui da América do Sul, eu acho que tem esse mesmo patamar o Brasil para o futebol uruguaio, para um futebol colombiano, para um futebol equatoriano, enfim, com exceção, repito, da Argentina, que também não é lá essas coisas todas, porque nós temos River e Boca, mas quais são os outros representantes? O Racing voltou a ser campeão, né, uns 2 anos atrás, mas ainda não tem aquela força na Libertadores.
É o Defensa e Justiça, né, mas é um time... Não é tão tradicional.
Não é tradicional, ganhou a Sul-Americana.
Isso surge mais como surpresa, né?
Ganhou a Sul-Americana de uma surpresa e aí conseguiu chegar. O São Lourenço ganhou em 2014, mas o que o São Lourenço fez de lá pra cá? Cresceu? Não. Voltou de patamar. O Independiente...
Piorou, né?
O Independiente vive de títulos dos anos 70 ainda.
Então, assim, ainda é o rei de Copas dos anos 70, né?
Pois é, então assim, fica o patamar...
Ele ganhou o Sul-Americano do Flamengo, não foi?
Ganhou em 2010. Do Flamengo.
17.
Do Flamengo. 17 e ganhou em 2010 também, do Goiás. Mas assim, para a Libertadores não chega mais forte. Teve o Lanús, que foi uma surpresa chegar na final da Libertadores contra o Grêmio, mas não são projetos que continuam, que têm sequência.
Ô Robert, e aí aproveitando rapidinho esse gancho que tu falou dessa questão dos projetos, e eu acho que não tem sequência pelo ponto que eu falei anteriormente, né? Essa questão financeira, porque a gente...
A moeda também é desvalorizada, né? É um ponto importante.
Pois é. O Defensa e Justiça foi campeão da Sul-Americana na temporada passada, né? E aí perdeu o Crespo, o técnico, que veio pro São Paulo, e tava fazendo uma boa temporada agora, o atacante Brian Romero, foi pro River. Então, geralmente, quando esses times menores fazem uma boa temporada, os destaques deles são vendidos, né? Seja para Estados Unidos, seja pro Brasil, pra Europa. Então, isso aí inviabiliza demais a continuidade, né? Agora, vamos falar do VAR. E eu quero polêmica nesse programa.
O nosso querido Robert falou aqui do Boca, mas Boca que foi pivô, né? Semana passada, uma grande confusão no Mineirão, né? A gente brinca aqui, claro, com a situação do VAR, mas o que o Boca aprontou depois do jogo foram cenas realmente absurdas, né?
Absurdo.
De vandalismo, depredação, arrogância também. Isso é tudo a gente lamenta, né? E já falou muito disso aqui também na Rádio Jornal. Mas em relação aos jogos, Lucas, o que você achou? Você anularia os 2 gols do Boca? O Boca tem razão em reclamar? Ou realmente o VAR agiu certo em anular os 2 gols? Tanto da Bomboneira, por uma falta, por um empurrão, que depois de 7 minutos o VAR achou. E também o gol agora, que o Everson falhou feio, mas o VAR disse que o jogador do Boca atrapalhou o desempenho do Everson.
Primeiro, sobre um parêntese rápido sobre o Everson, né? Que roteiro, né? De vilão
incrível,
a herói.
No mesmo jogo, né?
Minutos, pois é. Sobre os gols, eu acho assim, esse jogo do Mineirão, eu achei que realmente foi ok o VAR ter invalidado o gol, sabe? Acho que o VAR acertou. Apesar de toda a polêmica, eu achei que ele acertou. Confesso que, vendo o jogo normalmente, eu não tinha percebido. Mas depois, pelo menos na minha avaliação, acho que o VAR acertou. Agora, no jogo de ida, eu acho que não. Para mim, o Boca foi prejudicado no jogo de ida. Acho que... Eu particularmente não vi falta, sabe? Achei aquela falta muito no detalhe do VAR. Muito mesmo, sabe? É complicado também porque a gente não tem como medir a intensidade, né, da carga. Mas eu não achei falta. Eu não achei falta. E assim, para mim o Boca foi prejudicado, né? Porque se a gente faz uma conta rápida aqui, um gol validado na Bomboneira, um 0x0 no Mineirão, o Boca tinha passado, né? Agora, também acho que nada justifica o papelão que o Boca fez no pós-jogo. E deixa até um questionamento, que a gente sabe da força dos times argentinos, né? Na Libertadores. O Boca poderia até, quem sabe, pegar um gancho de ficar fora de uma Libertadores, né? Porque sim, foi um negócio selvagem mesmo. Acho que não vai acontecer por ser o Boca Juniors, né? Mas a gente sabe que é muito forte em bastidores.
Superou todos os limites, né? E a própria Conmebol, eu acho que não vai acontecer, porque a própria Conmebol reconheceu o erro do primeiro jogo, né? Diz que o árbitro errou, né?
Agora, se tivesse torcida no primeiro jogo, nunca queria
anular isso. Independente, nunca. Independente desse fator, Raul, de torcida, de erro. Sim, eu ouvi o áudio da comunicação desse primeiro jogo, né? Foram 7 minutos, porque antes eles achavam que era uma falta antes, né? Em outro jogador. E aí depois eles viram que era em outra jogada o toquezinho que houve. Eu não queria ser juiz não, Raldinei, porque é uma confusão desse difícil, áudio. Né? É um falando uma coisa, vem o outro, atropela. E não, mostra a câmera tal, e é isso, não, eu vi isso. Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele do árbitro não, viu?
E além dessa confusão entre eles, fica uma pressão absurda, né? Fora dos dois, porque tem jogadores. Se tivesse torcida, como o Lucas falou, aí ia ser uma pressão ainda maior. Então, realmente, não é um trabalho fácil para eles. E, eles fazem o que eles tentam fazer o melhor, né? São erros que acontecem, é uma pena que acontecem mesmo com o VAR, mas o VAR, ele evoluiu muito o futebol em relação a isso, a erros de arbitragem, mas são humanos, né? São humanos que estão controlando a máquina, então estão propícios a isso, e como você falou, é uma pressão muito grande no momento, é um jogo decisivo, são duas equipes de peso que estão disputando uma vaga, então qualquer errinho pode ser fatal, como a gente está refletindo aqui e vendo que o Boca pode ter saído prejudicado, mas são humanos, né?
Mas o Robert, futebol argentino não pode ficar fazendo isso toda vez que é eliminado.
Eu achei aqui, os R$2 que o Lucas tinha perdido para mim numa aposta,
sim.
Eu aposto esses R$2 que na Eurocopa não seriam anulados os dois gols pelo VAR.
Apesar de na Eurocopa ter acontecido erros também, né? Como o caso do Sterling naquele pênalti contra a Dinamarca.
Pois é, isso que eu falo. Acho que interferência na Europa tá bem claro que eles não vão interferir. Se eles puderem não interferir, eles não interferem.
Exatamente. Porque era um lance bem explícito para chamar o VAR.
Eles preferem não interferir.
Eles deixaram a marcação de campo, né? No caso aqui do futebol sul-americano, é o tempo todo o VAR sendo acionado, chamando o VAR, em muitos momentos, correto, de forma correta. Agora, o problema é, se é um lance duvidoso, acaba tendo que prevalecer, na minha opinião, a marcação de campo. Porque esse caso do Boca e Atlético foram cerca de 7 minutos, realmente, de discussão. E já havia tido a polêmica do primeiro jogo. E aí veio no segundo jogo, tanto é que teve uma declaração do presidente, do Riquelme, né? Do Riquelme, que trabalha lá na direção do Boca. Ele disse que não deixaram o Boca Juniors avançar de fase.
Uhum.
Mas, então, nada justifica o que delegação do Boca Juniors fez. E tem que parar com isso. Alguém lembra que, acho que foi em 2017... Acredito que o Boca Juniors colocou spray de pimenta, né? Alguns torcedores jogaram spray de pimenta no túnel do River Plate, e o Boca Juniors foi eliminado. Então, assim, tem que parar com isso. É porque fica muito aquela ideia de a Libertadores é a competição raiz. Não, também não é assim. Não, uma coisa é ter esse discurso que é bacana até de competição raiz.
Rivalidade, né? Dentro de campo.
Mas outra coisa é ser desorganizado, né? Não pode aceitar, por exemplo, invasão de campo, cachorros em campo, gás de pimenta acontece em todo mundo. Mas aí tem que haver a punição. A Conmebol tem que punir o Boca Juniors para mostrar que não vamos aceitar esse tipo de atitude. Mas como até que vocês falaram, eu não acredito que essa punição ao Boca Juniors vai acontecer, porque eles já admitiram o erro da primeira partida.
Ô Robert, aproveitando essa questão aí da reação dos times argentinos após as eliminações, né? O Independiente também fez um papelão, né? Esse negócio de querer ir para a justiça para tentar punir o Santos, por ter supostamente escalado o Caio Jorge de maneira irregular, assim, foi uma tentativa
furada. O tapetão, né?
Tapetão feio. E o Santos, pra mim, respondeu muito bem, viu? O Santos provocou demais nas redes sociais, no Twitter após o jogo, dizendo que mais uma vez o Independente quis ir pro tapetão, porque em 2018 o Independente conseguiu eliminar o Santos na Libertadores. Por uma brecha dessa, né, o Santos tinha colocado o Carlos Sanches para jogar de maneira irregular, e aí acabou sendo punido. Mas nessa vez, agora não tinha nenhuma brecha, e o Independente tentou, né? Ainda bem que não conseguiu.
Pois é. Bom, só repassando então aqui as quartas de final da Libertadores. Já temos alguns jogos, todos os jogos definidos, faltando só o Fluminense. Vamos ter Flamengo e Olímpia do Paraguai, River Plate e Atlético Mineiro, jogaço, São Paulo e Palmeiras, outro jogaço, e Fluminense ou Cerro Porteño contra o Barcelona e Guayaquil. Tudo isso você acompanha na TV Jornal e também no SBT.
Liga do Screte.
Rapidinho falando um pouquinho da Olimpíada, a gente falou no começo do programa sobre a Raíssa, né, aquela brincadeira do skate com o futebol. E o futebol precisa melhorar, né, Roberto? Porque depois de uma estreia boa, tanto do feminino como no masculino, né, o Brasil ganhou no feminino de 5-0 da China e no masculino venceu 4-2 a Alemanha, ambos empataram na segunda rodada. O Brasil ficou no 0-0 com o Costa do Marfim no masculino e no feminino um 3-3 sensacional contra a Holanda. Não sei se nem a gente pode considerar o maior resultado, né, mas foram dois empates. E agora no masculino o Brasil pega a Arábia Saudita na quarta-feira às 5 da manhã. E no feminino, já tem jogo amanhã. Deixa eu só conferir aqui a hora, o horário certinho do jogo do feminino contra a Zâmbia, amanhã, 8h30. Então não precisa nem ficar acordar muito cedo não para acompanhar o jogo. Brasil e Zâmbia, 8h30 desta terça-feira, fechando aí a primeira fase das competições nos grupos, Robert.
Empates com, para mim, gostos diferentes. E não na questão do resultado em si, mas no desempenho. Tudo bem, o Brasil teve um jogador expulso no primeiro tempo, que foi o Douglas Luiz, mas ainda assim é uma geração muito forte comparada à Costa do Marfim. E aí mostrou mais uma vez o defeito que aconteceu na primeira partida, a individualidade. Acho que são jogadores novos que pecam por esse aspecto, principalmente o Anthony, que novamente, sempre que ele tinha a oportunidade de fazer uma tabela, de fazer o famoso 1-2, ele arriscava o chute. Matheus Cunha, também da mesma forma, perdeu muitos gols na primeira partida, essa não teve tantas oportunidades, mas assim, ficou essa sensação para mim de que o Brasil é um time muito individualista, e eu acho que não dá para ser assim. É um desempenho melhor do que aconteceu, por exemplo, em 2016, que o futebol do Brasil era completamente apático e burocrático. Eu vejo essa geração nesta Olimpíada jogando um pouco melhor, apesar de não achar que ela seja tecnicamente superior, mas ainda assim é um desempenho que não me agrada. Fez só o primeiro tempo bom contra a Alemanha, o segundo tempo também já não foi lá essas coisas. Em relação à seleção feminina, um grande defeito que eu sempre falei, até na conversa com os amigos, é no gol. Eu acho que o grande calo, como se diz popularmente, na seleção feminina é o gol. Tem toda a dificuldade. A crítica é diferente. Acho que até por questão de estrutura, de investimento, acho que as críticas têm que ser feitas de formas diferentes para a seleção masculina e feminina. Mas quando o erro é técnico, quando o erro é de fundamento, aí eu acho que essa divisão já não existe mais. E a goleira Bárbara, para mim, é uma goleira que não deveria mais ser titular da seleção brasileira, que ela falhou para mim em 2 gols da Holanda. No segundo e também no terceiro,
falta, né?
Também pra... achei que
a falta foi bem cobrada.
Não, eu achei que a impulsão dela não foi suficiente. Eu acho que ela tem esse defeito. Eu via muito a questão dela saída pro gol, mas ela tem, além dessa saída pro gol, ela tem o salto. É uma dificuldade dela saltar para ir na bola. Ela pulou na cobrança de falta em meia altura, digamos assim. Se ela desse mais um passo e pulasse realmente esticando o braço, ela faria a defesa, na minha opinião. E então assim, mas por que foram gostos diferentes? Porque a seleção feminina estava perdendo o jogo e virou. Foi para cima. Botou a Pia, colocou a Ludmilla. A Ludmilla, para mim, foi a melhor jogadora do Brasil na partida. E colocou velocidade. Foi para cima das holandesas, virou o jogo. Infelizmente, teve esse gol de bola parada que cedeu o empate. Mas aí contra a Zâmbia, que é praticamente uma seleção amadora, acho que a seleção brasileira não vai ter dificuldades. O meu grande medo é de enfrentar os Estados Unidos na próxima fase, e aí esse peso
Brasil e Estados Unidos... Mas quem está voando é a Suécia, viu? A Suécia até agora está fazendo uma grande campanha. Na estreia já tinha ganho das americanas, 3-0.
Sim.
E na segunda rodada meteu 4-2 na Austrália.
E aí por isso que pode surgir um Brasil e Estados Unidos.
E as americanas venceram por 6-1 na segunda rodada a equipe da Nova Zelândia.
Mas é isso, só para completar, eu acho que a seleção masculina está devendo e eu nunca vi a seleção feminina tão forte em uma Olimpíada.
Mas nada justifica as críticas que Bárbara recebeu de ofensa, né?
Não,
um jornalista holandês que... passou do ponto.
Eu estava até conversando com o Isis Lima, que trabalha comigo na equipe do site da Rádio Jornal e da TV Jornal. Eu disse a ela, olha, se a gente analisar o futebol, eu tenho minhas críticas em relação à Bárbara. Agora sempre aparece, até com perdão da palavra, um babaca para fazer esses insultos raciais, esses insultos preconceituosos. Nada justifica uma ofensa desse nível de que ele fez. A Bárbara tem sim os seus defeitos técnicos, mas não se julga as pessoas por sua cor, por sua opção sexual. O que tem que fazer a crítica, ele tem que ficar concentrado dentro de campo. E aí sempre tem alguém que quer aparecer em cima de uma outra pessoa, sempre quer aproveitar o espaço que tem na comunicação para espalhar preconceitos, e isso não é um papel de um jornalista, não é um papel de um comunicador. Não é um papel de ninguém na sociedade, na verdade.
Sem dúvida alguma. E aí, Halden, você compartilha com esse pensamento, o Brasil masculino devendo e o feminino encarando aí os problemas e se reinventando, né, e tentando aí chegar finalmente nessa medalha?
Sim, a tão sonhada medalha, né, no futebol feminino. Eu compartilho com o pensamento do Robert no sentido de que as duas não devem ter problemas para passar de fase, apesar desses tropeços, mas realmente foram tropeços com gostos diferentes. O Brasil, a seleção masculina também, eu inclusive até achei que jogou melhor, né? Jogou melhor, apesar da expulsão, foi superior no jogo, mas faltou o gol, então deu esse gostinho de que dava para sair com a vitória mesmo com um a menos. E já em relação à seleção feminina, foi um jogaço entre o Brasil e a Holanda, foi um empate, lógico que a vitória seria melhor que o empate, mas para mim não é um empate absurdo pela força também que tem essa seleção.
A Holanda foi vice-campeã mundial.
Sim, sim.
Sim.
E eu vi a final, foi um jogaço contra os Estados Unidos. Jogaço de bola.
Então acho que esse empate aí, tranquilo, tá na conta aí.
É por isso que eu vejo a seleção feminina. Hoje ela tem uma treinadora de fato, ela tem condições de encarar as principais rivais. O meu medo é só o lado psicológico, que para mim pesa muito. Aí se você encara os Estados Unidos com um histórico que só de derrotas, com exceção do Pan-Americano em 2007, que não era a seleção principal americana.
Já vem aquele peso, né?
Pesa demais. Agora, tô gostando muito da Marta. Ela tá, como se diz, sangue nos olhos para essa Olimpíada. E eu vou torcer. Como eu fechei com o Messi na Copa América para que ele ganhasse um título com a seleção argentina, ele não podia se aposentar sem esse título. Eu não quero que a Marta e nem a Formiga se aposentem
sem
um título, sem esse ouro olímpico. Um dia ele tem que chegar. E eu acho que a Marta não pode se aposentar sem essa conquista.
Verdade. Ô, Lucas, pra gente encerrar o programa... Três pontos aí. Primeiro, dizer que o time feminino conta, além da Bárbara, contra a pernambucana, né? A Duda, Maria Eduarda, que joga no São Paulo. A gente tem também... a Pia saiu em defesa da Bárbara, disse que não gosta de trocar goleiro, então a Bárbara deve continuar no jogo de quarta contra a Zâmbia. E ela tocou no piano, né? A anunciação. A Pia realmente, do Alceu Valença, a Pia realmente é muito fora de campo... Muito fantástica, digamos assim, né? Então a Pia realmente manda muito bem nesses aspectos. E no masculino, o Brasil contra a Arábia. Você acha que finalmente vai voltar a deslanchar, Lucas?
Bom, primeiro sobre a seleção feminina e sobre a Pia. A Pia, quando apareceu no Carnaval de Olinda, ela não sai mais daqui, viu? Tô avisando logo. Ela vai ficar de vez. E sobre o empate, eu acho, Robert, tu falou dessa questão do emocional... Eu confesso que eu me surpreendi positivamente como o Brasil reagiu à virada da Holanda, né? Sobretudo porque o segundo gol da Holanda sai no erro da Bárbara, né? Então poderia abalar o time, mas não, conseguiu reagir bem, teve o pênalti, Marta bateu bem demais, depois a Ludmilla fez o gol e depois a Holanda empatou. Então essa questão psicológica, eu acho que a Pia também conseguiu trabalhar muito bem. Eu gostei muito do poder de reação e ficou um gostinho de quero mais, né? Porque foi uma grande atuação que poderia ter saído com a vitória, né? E sobre o futebol masculino, eu acho que a expulsão assim, prejudicou de uma maneira insustentável. Porque, aliás, expulsão injusta para mim.
Para mim também.
Expulsão muito injusta, muito injusta. Muito exagerada. E aí eu acho que o Brasil teve que dar uma segurada mesmo, com a menos. Ok, que foi no começo do jogo e tal.
Foi o VAR da América do Sul. Foi o VAR da América do Sul.
O Brasil é amplamente superior, mas eu acho assim, que foi um empate para dar uma ligada no alerta. Mas assim, não acho que esteja devendo, não. Não concordo, não. Acho que tem alguns pontos para melhorar. Eu, por exemplo, passei a questionar muito a convocação do Santos. Acho que a estreia mostrou que ele não estava no melhor momento. Mas acho que dá para contornar esse problema.
Ele pegou até umas bolas nesse jogo, né? Até deu uma recuperação.
Sim, sim. É isso.
Bom, é isso. Então, ponto final do nosso Liga do Discreto desta segunda-feira. Valeu, Lucas. Robert, que nos ajudou aqui de novo, veio correndo e nos ajudou aqui na reta final do programa. E, Haldner, boa noite, companheiros. Até a próxima.
Valeu. Valeu, Marcos. Valeu, Robert. Lucas, um abraço para todo mundo que ouviu hoje.
Acompanhar as Olimpíadas.
Isso.
Vem aí a madrugada, né? Mais uma madrugada.
Então, a gente encerra o nosso programa, fazendo novamente uma homenagem à nossa Raíssa Leal e também ao Kelvin Hoffler, que ganharam medalhas de prata no skate nas Olimpíadas com Avril Lavigne e Skater Boy.